Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindos. As modalidades estão a retomar a conta-gotas. As consideradas de baixo risco regressaram no dia 5. No dia 19, uma segunda-feira, é a vez das de médio risco e no dia 3 de maio termina o confinamento no desporto, voltando às de alto risco. Esta estratificação, que neste processo não tem em conta os desportistas de alta competição ou equiparados, porque puderam continuar a competir no segundo confinamento, foi elaborada pela Direção-Geral da Saúde, em articulação com o Governo, e é precisamente com o responsável pela pasta do desporto, no Executivo, que vamos falar hoje. Secretário de Estado João Paulo Rebelo, obrigado pela sua presença. Com este plano ainda em marcha e que pode sofrer alterações, consoante a evolução da pandemia, qual é neste momento o estado de espírito do Governo em relação à retoma desportiva? Qual é que é a prioridade?
Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dão para falar para os ouvintes de uma rádio, eu diria muito emblemática, a Rádio Universitária do Minho, que toda a gente fala, mas eu que particularmente, não posso deixar de fazer esta referência, tenho o Ministro da Tutela, portanto o Ministro da Educação, como sabe é Ministro também da Juventude e do Desporto, que tem uma particular ligação também à cidade de Braga, onde estudou, amante de rádio, e portanto quando soube inclusivamente que eu ia dar esta entrevista, disse-me logo, enfim, falou-me um bocadinho da RUM e não posso deixar de fazer aqui esta referência. Depois, como dizia, a oportunidade de falarmos de temas relacionados com o desporto e procurar passar aqui algumas mensagens, começando logo por responder à pergunta que me faz, como olhamos para este, no fundo, para esta retoma? Olhamos com esperança, com otimismo, mas com muita, muita, muita responsabilidade e responsabilidade que sei que é partilhada, sobretudo pelos agentes desportivos, pelos dirigentes desportivos, no fundo pelos responsáveis pela participação de centenas de milhares de sobretudo, de jovens e de crianças nesta retoma desportiva. Mas o Tiago referiu o essencial, são datas definidas pelos peritos, como nós sabemos, e, portanto, os responsáveis e as autoridades da saúde são, efetivamente, quem definiu todo este quadro de retoma no desporto, naturalmente com toda a disponibilidade do Governo e particularmente da tutela em acompanhar os trabalhos e em gerir também um bocadinho, nomeadamente, a informação. Mas o Tiago já disse o essencial, no dia 5 de abril retomaram as modalidades de baixo risco, a 19 de abril vão retomar as modalidades de médio risco e grosso modo, as de baixo risco são as modalidades individuais, as de médio risco são as modalidades coletivas e depois as de alto risco, digamos que retomarão a 3 de maio, quando haverá, diria, um desconfinamento total também. E aí já falamos de modalidades de contacto físico muito próximo, como são modalidades individuais, por exemplo, de combate, como é, por exemplo, uma modalidade coletiva como o rugby, e portanto desejamos, e eu particularmente desejo, como é evidente, que todo este plano se cumpra, porque isso significa que está o país também, no fundo, a controlar esta pandemia e a evitar a transmissão do vírus, de forma que, obviamente, não coloque em causa a nossa saúde pública coletiva.
No primeiro confinamento, o desporto competitivo parou durante 2-3 meses. Desta vez, no segundo confinamento, houve a possibilidade dos atletas e equipas de alta competição, profissionais e de primeiras divisões continuarem a competir. O que é que mudou de um período para o outro para que esta possibilidade se mantivesse em aberto? Foi também a experiência que foi sendo acumulada ao longo desse período inicial?
estamos todos saturados, estamos todos cansados deste ano que temos vivido. Parece às vezes que já passou, que até já passou mais tempo do que um ano, mas na verdade foi há um ano e, portanto, estaremos todos recordados bem do que foi a reação, de uma forma geral, das pessoas e não é das pessoas do nosso país, das pessoas na Europa, das pessoas no mundo, à chegada deste vírus e desta pandemia. Havia um grau de incerteza comparavelmente maior do que hoje temos. Hoje conhecemos muito mais sobre o vírus, aliás, como é sabido, conhecemos o suficiente para, inclusivamente, a ciência ter desenvolvido não uma vacina, mas várias vacinas, como sabemos, que estão no mercado, estão aprovadas particularmente no contexto europeu, estão a ser administradas às pessoas e, portanto, isso evidencia em si bem o desenvolvimento de conhecimento à volta deste vírus que aconteceu. Quando, há sensivelmente um ano, recordamos-nos todos, a época foi interrompida e não foi retomada, nem nos escalões de formação, nem nos escalões séniores. O único campeonato que estará bem recordado terminou foi efetivamente o de futebol e só ao nível da sua primeira divisão, a primeira liga, se quiser, porque mesmo a segunda liga não concluiu a sua competição. O que daí, a partir daí, aliás, temos conseguido e garantimos logo no foi que as modalidades individuais retomaram, de facto, ainda a época desportiva. Peço desculpa, eu estava a dizer que toda a época desportiva foi interrompida, referia mais modalidades coletivas, uma vez que as modalidades individuais ainda o ano passado retomaram as suas atividades, retomaram os seus treinos, retomaram as suas competições. Depois, em agosto, conseguimos que as autoridades de saúde também fizessem e aprovassem uma orientação que, no fundo, determinava toda a forma como, ao nível do desporto, digamos, íamos considerar quer os treinos, quer o nível ao nível de competição, a forma como o desporto podia acontecer, se podia fazer, se podia desenrolar. E a verdade é que nessa orientação estava prevista a retoma dos escalões séniores nas modalidades coletivas, mas objetivamente não se permitia em agosto a retoma dos escalões de formação. Numa conversa sempre muito estreita, num grupo de trabalho que temos criado entre a Secretaria de Estado do Desporto e a própria Secretaria de Estado da Saúde, envolvendo técnicos do IPDJ, técnicos da Direção-Geral de Saúde, a ideia era que efetivamente passássemos aquele momento muito em que havia uma apreensão generalizada no país das escolas, como se recordarão em setembro do ano passado, e portanto que a ideia era, passado algumas semanas da abertura das escolas, podermos retomar também as competições ao nível dos escalões de formação, mas infelizmente, passado algumas semanas da abertura das escolas, como todos hoje sabemos, iniciou-se o que foi conhecida como a segunda vaga desta pandemia no nosso país, que a partir daí impossibilitou a abertura efetivamente de mais atividades, eu diria, de uma forma geral. Aliás, é a partir dessa altura que depois começam aqueles confinamentos aos fins de semana particularmente e depois os fins de semana de dezembro que também entraram. A história a partir daí é bem conhecida, portanto o que procurámos e o que procurámos, eu diria, com muita determinação, foi que não acontecesse uma época desportiva seguida sem participação dos escalões de formação, dos escalões mais jovens, porque entendíamos isso como, evidentemente, algo muito negativo para a formação desportiva. Eu tenho dito e tenho que partilhar convosco também, quer dizer, é evidente que do ponto de vista desportivo este último ano foi verdadeiramente trágico, isso não há que fugir, quer dizer, porque a responsabilidade não é do governo, não é dos agentes desportivos, não é de ninguém, é desta pandemia que nós vivemos, no fundo, e portanto eu tenho dito até muitas vezes que nós acho que já quase que gastámos a palavra pandemia, não é? Portanto, de tanto a escrever, de tanto a ouvir, de tanto a ler, já acho que já nem damos o verdadeiro significado. Uma pandemia é uma tragédia absoluta, como uma tragédia que é, é algo que afeta brutalmente os setores, e o setor desportivo foi de facto muito, muito afetado, e particularmente, como sabemos, os escalões de formação. Isso é algo com que nos penalizamos todos, mas eu particularmente, enquanto Secretário de Estado do Desporto, fico, obviamente, sinto-me muito, muito penalizado, porque ainda que o Governo tenha anunciado agora um pacote extraordinário de apoio ao desporto, com 65 milhões de euros de apoio, de subsidiação absoluta e total, no valor, neste caso, de 30 milhões de euros para os clubes de base local, pois 30 milhões de euros numa linha de crédito para as federações, 5 milhões de euros que vêm reforçar programas do Instituto de Esporte e da Juventude. Este foi, de facto, um pacote de medidas muito, mas mesmo muito relevante, e, aliás, que pede meças a qualquer outro pacote de medidas extraordinário de apoio ao desporto num qualquer país europeu. A verdade é que este apoio financeiro, que vai ser naturalmente muito importante para os clubes nesta retoma desportiva, há uma coisa que o Governo não consegue compensar de maneira nenhuma, e nem o Governo nem ninguém. Foi este ano que passou, e este ano de ausência de prática, ausência de treino e ausência de competição. Para isso que precisávamos ter a capacidade de fazer o tempo voltar atrás, e isso, como sabemos, nem o Governo nem ninguém tem. E isso foi negativo, muito negativo, para naturalmente para o nosso sistema desportivo. Agora que nesta retoma possamos não só voltar a trazer à prática desportiva os que já estavam, como inclusivamente confesso a minha esperança, que até com este ânimo que as pessoas têm agora em fazer coisas, em não estar mais tempo fechadas em casa, no fundo, em não se perder muito mais tempo, espero mesmo que possamos aumentar até o número de atletas na prática desportiva.
De acordo com a norma publicada pela Direção-Geral da Saúde, atualizada, melhor dizendo, a 31 de março, há essa possibilidade da vertente competitiva do desporto de formação regressar, sendo que para os desportos de médio e alto risco, antes da competição, é obrigatório haver testagem. De que forma é que o Governo está também a preparar, ou a ajudar a preparar esta retoma desportiva, junto das federações, das associações e dos clubes? Porque estamos a falar naturalmente de alguns encargos que serão necessários para clubes que muitos
não
deles
é
vivem...
Certo. Mas, meu caro, não é exatamente assim como diz, não é obrigatório, há um teste, efetivamente, que é obrigatório, que é o teste da retoma, e, portanto, é como agora estamos habituados a ouvir, é um varrimento geral, universal, por exemplo, aos séniores, dado que já tinham retomado a época desportiva, enfim, em setembro, outubro, esses não estão sequer obrigados a fazer esse teste. Portanto, para os escalões de formação, há efetivamente um teste que é obrigatório, mas um teste único, obrigatório, no sentido, inclusivamente, se pensarmos, por exemplo, nos atletas que testem nas escolas, e como é sabido e já está anunciado, todos os alunos do secundário, quando retomarem justamente as suas atividades letivas presenciais, vão ser testados. E, portanto, quem for testado na escola não faz sentido, naturalmente, que depois seja testado na sua prática desportiva, porque o que a orientação determina é que tem que haver um teste feito nas últimas 72 horas. Vamos a um exemplo concreto, vamos pensar no João, um nome, enfim, imagino que o João é um aluno do 11º ano, que na segunda-feira, dia 19 de abril, está a entrar na escola e, portanto, faz um teste. Esse teste vai-lhe ser facultado pelo próprio Ministério da Educação, pelo Estado, no fundo, vai fazer esse teste dá um resultado negativo, e o mesmo João, que na terça-feira vai retomar a sua atividade desportiva, não precisa naturalmente fazer teste nenhum, porque já fez no dia anterior e, portanto, já tem o resultado desejavelmente negativo. A partir daqui, o que a Orientação 036 estabelece é um aconselhamento fortemente aconselhável que na testagem se sigam um conjunto de procedimentos e, nomeadamente, um quadro que é exposto nessa orientação sobre o que fazer relativamente a testes. Mas friso, não obrigatoriamente, mas sim, enfim, na forma de recomendação.
De acordo com a contabilidade feita pelo Jornal de Notícias em dezembro, houve uma quebra de 78% do número de atletas federados entre a época 2019-2020 e a época 2020-2021, contando só com as modalidades de futebol, futsal, basquetebol, voleibol, handball e hóquei em patins. De que forma é que o governo olha para esses números, atendendo a que, lá está, não pode haver competição no desporto de formação? Consideram que é facilmente recuperável este número de desportistas que não puderam competir durante esta época?
O que eu procurei sempre distinguir totalmente nesses números apresentados é que, e não estou a desvalorizá-los minimamente, nem estou a desvalorizar a quebra de prática desportiva que aconteceu no país, que me parece que é clara, mas não nesses números também, não nesses números. Vamos lá ver. Uma coisa é eu deixei de praticar desporto. Outra coisa é eu continuei a praticar desporto, mas não me federei. Não fiz a minha inscrição na federação. Digamos, é mais ou menos entendível, é facilmente até diria entendível, na medida em que sem competição, provavelmente o meu interesse em inscrever-me e em federar-me é muito menor, não é? Porque para que é que eu vou estar a pagar uma inscrição na federação, seja ela em qual for, se não estou a ter competição? Não é? E portanto, ou seja, a minha avaliação é naturalmente que houve quebra da prática desportiva, ela não se traduz nessa quebra desses números que falou ao nível das inscrições nas federações. Essa é uma outra quebra, uma quebra significativa, sobretudo para as federações esportivas, que significa essa quebra de inscrições, naturalmente uma quebra nas suas receitas, não é? Portanto, há menos dinheiro a entrar nas federações esportivas, se há menos inscritos, isso é evidente, e é um problema. É um problema financeiro, não é? É um problema económico. Depois, o problema da esportiva é distinto, e o que, no fundo, quer significar é que esses números não traduzem, do meu ponto de vista, de forma rigorosa, o que foi a quebra desportiva, porque foi menor, naturalmente, porque eu conheço muitos e muitos clubes que continuaram a fazer a sua prática, que continuaram, digamos, que se reinventaram até para manter o interesse dos seus atletas nos treinos, em treinos condicionados, naturalmente, não necessariamente a jogar, muitas das vezes o jogo, se fosse ele futebol, fosse ele handball, fosse ele voleibol, mas a manter alguma prática desportiva e a manter, digamos, alguma forma física aos seus atletas, e portanto é isto, mas... Volto a dizer, Tiago, poderia, digamos, em todas as perguntas me faz, poderia sempre responder, ou lembrar, aliás, que vivemos um tempo de pandemia. Tudo o que me apresente, digamos, de negativo, não é para mim surpreendente, como é evidente, e não deveria ser surpreendente para ninguém. Estamos a viver uma pandemia, portanto estamos a viver uma tragédia. Naturalmente que os números acompanham depois essa tendência. A nossa grande convicção é que neste momento é um momento de esperança, é um momento em que nós procuramos e esperamos, como sabemos, ter no verão uma grande parte já da nossa população vacinada, pelo menos um número que significa a tão famigerada e desejada imunidade de grupo e que nos permita responsavelmente, sublinho sempre isto, mas ir retomando a nossa vida como a conhecíamos.
O último assunto que gostaria de falar consigo, Secretário de Estado, é sobre o regresso do público aos recintos desportivos. Numa conferência recente organizada pela Tempo Livre, disse que tem feito tudo para defender que quando houver retorno do público em espetáculos, os eventos desportivos não sejam discriminados. Onde é que o desporto se pode encaixar, olhando para a questão dos adeptos?
Meu caro, com toda a clareza, Eu respondo a isso. E o primeiro ponto que nós temos que compreender é que neste momento todo este plano de desconfinamento foi desenhado e foi pensado por peritos, sabe, o governo tem dito isto diversas vezes, e portanto por peritos da área da saúde, naturalmente, e muito validado pelas autoridades de saúde que está todo este plano. O que eu sempre digo é que, enquanto Secretário de Estado do Desporto, tenho procurado sensibilizar as autoridades de saúde, sensibilizar todos quantos estão a decidir estas matérias de desconfinamento, de que para o espetáculo desportivo há um agente que é muito, muito relevante, que é o público. não intervém, digamos, num qualquer jogo, não são atletas, mas de facto fazem parte do espetáculo desportivo. Eu acho que isso qualquer pessoa que acompanhe minimamente o desporto reconhecerá e compreenderá. A partir daqui, enfim, são de facto e cabe de facto às autoridades de saúde decidirem o que é mais seguro para todos nós. Eu tenho esperança, aliás, eu tenho um desejo, não é? E o meu desejo é muito claro, o meu desejo é que nós temos e que seja possível termos público no desporto o mais depressa possível. Se me pergunta se isso acontece numa data ou noutra data ou em posterior data, pois esse não está de facto ao meu nível de decisão, isto é, não é uma questão de nível de decisão, não cabe ao Secretário de Estado do Desporto determinar isso, porque, enfim, se coubesse, como lhe digo, o meu desejo era que pudesse acontecer o mais brevemente possível. O que tenho dito também é que os agentes esportivos já demonstraram no passado e continuam a demonstrar hoje total responsabilidade e capacidade para conseguir que os seus espetáculos desportivos tenham público e tenham público de forma segura para todos. Isso aconteceu, como sabemos, ao nível do futebol, acontecerá seguramente noutras modalidades, porque se há quem esteja habituado a cumprir regras, são justamente os agentes esportivos. Como sabemos, o desporto tem regras e essas têm que ser muito rigorosas, como tem que ser muito rigoroso o cumprimento delas. Portanto, é quanto tenho a dizer sobre essa matéria.
Secretário de Estado, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo e na Rumo via Zoom.
Muito obrigado, meu caro.
Ficamos com a entrevista ao Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.